participação com o António Feliciano. Para já vamos ficar a conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos aos títulos. Trágico acidente na Chamusca entre automóvel e pesado de mercadorias provocou duas mortes. Ainda as questões de segurança por tomar. Câmara quer uma polícia de segurança pública mais visível aos olhos dos cidadãos. Homem foi apanhado a conduzir com uma taxa de álcool de 3,10. Incorre em pena de prisão e perde 6 pontos na carta.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente limpo, aumentando temporariamente nubosidade nas regiões do interior durante a tarde, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e terras altas. Ainda subida da temperatura, máximas de 27 graus para o Porto, 28 para Leiria, 32 para a Guarda e Lisboa, 33 para Coimbra, 34 para Faro, 36 para Santarém, 38 para Castelo Branco e Tomar e 39 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Duas pessoas morreram na sequência de uma colisão do automóvel onde seguiam com um pesado de mercadorias. O trágico acidente aconteceu pelas 12h15 desta sexta-feira na Estrada Nacional 118, na Chamusca, precisamente nas imediações do supermercado Pingo Doce. Ainda estão por apurar as causas que levaram ao violento embate, sendo que a Guarda Nacional Republicana esteve no local para recolher indícios que possam explicar o sucedido. Refira-se que os ocupantes do automóvel, em primeira instância, foram considerados como feridos graves, encarcerados, mas, infelizmente, não foi possível inverter o quadro clínico das vítimas. O óbito foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação de Santarém. O condutor do pesado, por sua vez, sofreu ferimentos considerados como ligeiros. Um homem foi surpreendido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar quando conduzia com uma taxa de álcool no sangue na ordem dos 3,10 gramas, um valor que no Código da Estrada ultrapassa, em boa medida, o limite máximo para se qualificar como crime. Marca essa, recorde-se, fixada nos 1.20. O detido incorre agora numa pena de prisão efetiva. Para além disso, irá perder 6 pontos na sua carta de condução.
Rádio Hertz. Informação.
A localidade de Amieira, no concelho de Orém, foi palco para um incêndio de dimensões consideráveis na tarde desta sexta-feira. Os bombeiros foram então chamados à freguesia de Urqueira, sendo que a Autoridade Nacional de Proteção Civil avançou para a mobilização de cerca de 40 operacionais, apoiados por um decisivo meio aéreo. As chamas lavraram em solo agrícola. Tal como estava previsto, nesta quinta-feira houve reunião entre o Executivo da Câmara Municipal de Tomar e o Comissário Jorge Soares, comandante da Divisão Policial na Bantina. Em cima da mesa estiveram as recentes ocorrências no Centro Histórico e ainda na Avenida Ângela Tamagnini, processos que, tal como a Hertz referiu em exclusivo, estão a avançar segundo os trâmites normais de investigação. Aliás, a malha está a apertar no que diz respeito à identificação dos responsáveis que estiveram na base das agressões que resultaram em dois feridos graves, pelo que dentro de poucas semanas poderá haver lugar a certezas com conclusão, com sucesso das investigações. Em relação à reunião desta quinta-feira, a Hertz obteve uma reação de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que abordou precisamente alguns dos pontos que estiveram em análise, entre os quais a necessidade de ter pela cidade uma polícia de segurança pública mais visível aos olhos dos cidadãos.
Portanto, aquilo que o Sr. Comissário nos diz e demonstrou aqui com dados, não há a falta de efetivos em Tomar. Efetivamente, essa questão foi levantada, até porque tinha sido por diversas vezes levantada em reunião de Câmara e, portanto, era importante esclarecer isso. Não há falta de efetivos. Foi pedido, sim, e, portanto, tem-se já, por exemplo, ontem isso já foi visível, mas também durante esta semana também já tinha sido visível, que houvesse uma maior visibilidade das forças policiais, porque efetivamente os meios existem e, portanto, que estivessem mais próximo da população. Também é bom que fique claro, e isso também foi abordado ontem na reunião, não podem estar, nós normalmente centramos-nos aqui no Centro Histórico, Praça da República, mas também estão identificados outros locais e que também já foram falados, por exemplo, nomeadamente junto à biblioteca, na zona envolvente ao estádio, e portanto a polícia terá de andar a circular por estes meios, por estes locais. E portanto foi solicitado ao Sr. Comissário e foi aceito por parte do Sr. Comissário dar uma maior visibilidade às forças de segurança, porque pronto, causa também algum conforto à população ver que existe uma força de segurança próxima.
Questionada sobre se os tomarenses têm reais motivos para se sentirem inseguros, nomeadamente os jovens e os pais desses jovens, Anabela Freitas referiu que estão em causa casos isolados, mas disse compreender que o referido sentimento é difícil de combater.
Nós estamos a falar em casos isolados. Eu percebo que o sentimento de insegurança, ainda por cima, para quem é pai ou quem é mãe, é sempre algo subjetivo e é difícil de combater esse sentimento de insegurança. Por exemplo, mesmo não havendo queixas, este ano ocorreram 3 incidentes, uma taxa muito menor do que o número de incidentes que ocorreu o ano passado. Recordo que os últimos incidentes que ocorreram aqui no passado sábado, a polícia tinha estado aqui na Praça da República, foi chamada para uma ocorrência e, portanto, foi um incidente que se deu relativamente cedo em termos noturnos, não é? Mas também acho que quanto mais for vivenciada a praça, quanto mais pessoas habitarem no centro histórico, este tipo de questões também diminui e, portanto, esse também é um caminho que nós temos que fazer, não só atacar do ponto de vista de polícia, mas também atacar, também resolver um conjunto de problemas amontantes. Já há pouco enumerei alguns, mas, por exemplo, aqui na questão do centro histórico, é importante que o centro histórico passe a ser habitado, tenha mais pessoas a habitar o centro histórico e haja reabilitação, porque isso também dá um sentimento de segurança e combate aquilo que é o sentimento de insegurança que as pessoas, acredito que, a partir de determinados nada hora possam ter, com ou sem razão, mas é algo tão subjetivo que é difícil de dizer se há razão ou não há. Isto não compete só à Polícia de Segurança Pública, não compete à Câmara, mas compete a todos quantos estão no Centro Histórico, portanto, termos aqui caminho para fazer um projeto em conjunto.
Não faltaram motivos de interesse no primeiro dia da festa templária. Depois do arranque oficial, registo para os pontos altos do programa, a exemplo do início da recriação do cerco de 1190 ao Castelo Templário, na Mata dos Sete Montes, seguindo-se para fechar a noite um espetáculo de fogo em plena Praça da República. A 4ª edição da festa templária, a mais ambiciosa de sempre, contou, neste primeiro dia, com danças medievais, jantar real no Convento de Cristo, treino dos homens de armas, entre outras atrações. Milhares de pessoas saíram à rua e não perderam pitada da festa. Para este sábado, por sua vez, está reservado o maior destaque da festa com a realização do cortejo noturno em agradecimento dos cavaleiros templários pela vitória e ainda reconhecimento das mortes nos confrontos do cerco. Durante este sábado, registo para o Alto da Barca do Inferno, pela oficina de teatro, na Levada, para danças medievais, visitas culturais ao castelo e ao centro histórico, entre muitos outras iniciativas. Há alguns meses, o Governo manifestou a intenção de reduzir o preço das portagens atualmente praticadas nas antigas SCUT, entre elas a A23, que abrange a região do Médio Tejo. No entanto, ainda nesta quinta-feira, o Jornal de Notícias avançou que esta medida está congelada, um cenário que se justifica precisamente com o impasse nas negociações da A23. Já nesta sexta, fonte oficial do Governo esclareceu que mantém a intenção de diminuir o preço das tarifas durante o verão. Ainda assim, no lote das vias abrangidas, continua a ficar de fora a A13, que passa nos concelhos de Tomar, Vila Nova da Braquinha, Sertã e Ferreira do Zêzere. Recorde-se que o município nabantino, em conjunto com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, tem procurado essa igualdade entre autoestradas, mas, por aquilo que se sabe, pelo menos até agora, sem sucesso.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Recuperamos uma notícia da Rádio ERTS, com carimbo ERTS. A Câmara Municipal de Tomar e a Parque T chegaram a acordo no processo de regularização de dívida. Este dossiê, recorde-se, já é antigo e diz respeito à construção do parque situado atrás do edifício da autarquia e à concessão de estacionamento tarifado à superfície, entre outros trâmites, sendo que o município tinha sido condenado por um tribunal arbitral ao pagamento de uma indemnização de 6,5 milhões de euros. De recurso em recurso, muitos meses decorridos, eis que está tudo encaminhado para esse acordo, num assunto que será discutido, aliás, em reunião extraordinária que o Executivo nabantino irá realizar nesta segunda-feira. Para além da regularização propriamente dita, acresce a este processo o facto da Câmara ter conseguido reduzir os juros de 9% para 1%. Esta diminuição explica-se pelo facto de a Parque T ter decidido avançar para a cessão de crédito em instituições bancárias. Ou seja, a Câmara agora, em vez de ter a dívida com a empresa em causa, irá efetuar esses pagamentos aos bancos e com essa melhoria evidente ao nível dos juros. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em entrevista exclusiva à ERTS, confirmou este cenário.
Estabilizámos a dívida em 6,650 milhões de euros. Houve aqui alguma cedência por parte da Parque T de prescindir de algum do dinheiro. A Parque T aceitou o acordo de regularização, portanto os advogados de ambas as partes têm estado a trabalhar no acordo de regularização e, ao mesmo tempo, durante a fase de negociação que houve com a Parque T, a Parque T informou que iria fazer uma cessão de crédito em instituições bancárias. Isto é perfeitamente possível de fazer, aliás, qualquer credor pode, sem avisar a Câmara, apenas informar a Câmara que fez uma cessão de crédito dessa dívida numa instituição bancária e a gente passa a pagar à instituição bancária. Durante a fase de negociação, a Parque T informou que ia fazer uma cessão de créditos. E nós lançámos uma proposta, sim senhora, fazer uma cessão de crédito, não podemos evitar, ninguém pode evitar, não é? E lançámos a proposta da Parque T fazer uma cessão de crédito, se poderíamos, de alguma forma, ter alguma negociação com as instituições financeiras onde eles iriam fazer a cessão de crédito. Eles manifestaram que sim, que iriam, que não havia problema nenhum, porque não tinham nenhuma instituição à partida pensada para fazer a cessão de crédito, porque também estamos a falar, quando começámos as negociações, recordo que estamos a falar de 6,6 milhões de euros, se calhar o que iria acontecer era ser não só numa instituição bancária, mas em mais do que uma instituição bancária, devido ao volume da dívida. Eles iriam à procura da instituição bancária, que isso compete a eles é que colocam nas instituições bancárias, mas dar-nos conhecimento antes de fazerem a cessão de crédito. E, portanto, também essa parte, e os advogados entenderam que no acordo de regularização de dívida que se vai entregar em tribunal após a deliberação agora de segunda-feira, que também viesse já, não é obrigatório, mas que viesse já também refletida esta cessão de crédito. Aquilo que se conseguiu foi, portanto, o município vai ter que começar a pagar a instituições bancárias, só que em vez de pagar aquela dívida com 9% de juros, vai pagar a 1,014% de juros e, portanto, também aqui vem aliviar, obviamente, aquilo que era o compromisso do município.
A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital, já deu conta dos resultados das operações realizadas durante as últimas 48 horas em toda a área territorial, sendo que neste particular foram fiscalizadas e controladas por radar 1.456 viaturas de diferentes categorias. Houve registro para a efetivação de 35 testes de verificação de álcool no sangue, assim como algumas contraordenações, designadamente duas por falta de inspeção, 15 por excesso de velocidade, cidade, entre outras. No conjunto de operações, a PSP deteve 8 pessoas. Ainda neste conjunto informativo, a Polícia de Segurança Pública deteve um homem em Santarém por ter sido apanhado em flagrante delito na posse de uma viatura furtada e se ter verificado que não era titular de habilitação legal para o exercício da condução.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Vila de Oleiros, concelho do distrito de Castelo Branco, vai receber neste sábado o espetáculo Oleiros Rock Tour 2016. Uma digressão, numa só noite, por 4 pontos emblemáticos, nos quais se podem encontrar 4 bandas distintas. A partir das 20h30, cada paragem vai dar ao público uma década e um estilo diferentes. Paulo Brás, vereador da Câmara Municipal de Oleiros, perspectivou este evento em declarações prestadas à ERTS nesta sexta-feira.
Oleiros vai ter pelo segundo ano o Oleiros Rock Tour. Oleiros Rock Tour é uma atividade que realizamos de rock, das várias gerações de rock, vai dos anos 40, 50 até ao rock atual, com 4 bandas em 4 palcos a atuar em 4 locais distintos da Vila de Oleiros. Selecionámos os locais emblemáticos da vila, junto à Igreja Matriz, no Largo da Casa da Cultura e no Jardim Municipal, onde vamos ter essas 4 bandas a tocar géneros diferentes de rock, nas suas várias vertentes do rock português, pela noite dentro. Portanto, vai ser uma atividade muito interessante. Também vamos ter as carrinhas pão de forma que vão servir de mesa DJ e de uma carrinha que é a carrinha dos petiscos. Aliado ao rock, iremos ter os petiscos tradicionais de Oleiros, portanto, que vai ser uma noite, venham até Oleiros, porque vai ser uma noite muito interessante, com rock de boa qualidade, com grandes bandas, nesta noite de dia 9 de julho, no próximo sábado.
E como surgiu esta iniciativa e o porquê de voltar a repeti-la?
Bem, a ideia surgiu, o Oleiros pretende, de alguma forma, dentro do âmbito cultural, não temos só a Feira do Pinhal, mas temos outras atividades que possam dar dinâmica ao concelho. Oleiros cresceu muito em termos de turismo nos últimos anos. Oleiros era um concelho que passou de cerca de 300 dormidas anual para 17 mil dormidas em 2016. Ora, quem visita Oleiros vem essencialmente pelo turismo de natureza. Mas, vem pelo turismo de natureza, mas também pretende ter atividades culturais que possam estar aliadas ao turismo de natureza à noite. Daí, nós este ano apostámos num cartaz forte cultural, que passa pelo cinema, que passa por fados e que passa por esta atividade de rock. Ano passado tivemos a primeira experiência da atividade de rock, que correu muito bem, e este ano quisemos complementar a atividade, dando aqui mais um enfoque forte em termos da promoção do rock, com som, com palco, com luzes aliado à atividade e com bandas de mais qualidade e apostado também na promoção das carrinhas de ponto de forma.
Passamos agora para o desporto, futebol. O Cagliari, clube italiano onde pontifica, por exemplo, o internacional português Bruno Alves, tornou pública a contratação de Vasco Oliveira, jovem de 16 anos que pertencia ao Benfica. O atleta, de Ferreira do Zêzere, já passou pelo União de Tomar. Numa nota publicada no site do clube, Vasco é descrito como um investimento para o futuro, fisicamente forte, com boa técnica individual e em antecipação no ar e são, assim, alguns dos seus pontos fortes. Ainda pelo desporto, saliência para o futebol, também para o Amiense, registro o clube do distrito de Santarém, que irá disputar a primeira divisão distrital na época que se avizinha, que já tem o seu plantel quase formado. A aposta na continuidade de maior parte do grupo concretizou-se na prática, assim como o reforço da confiança em atletas jovens da casa, com margem de progressão. A prova disso mesmo é que o treinador Rui Gaivoto irá contar com a promoção dos júniores Ricardo e Tico, que deram boas indicações na última temporada, assim como de Ganso, avançado que pertencia aos quadros do Atlético Clube Alcanenense.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.